tem nos acompanhado há algum tempo já sabe como nós apreciamos uma conversa com tradutores. E quando pensamos em América Latina e suas desconexões com o Brasil, convidamos a Ellen Maria Vasconcelos para uma conversa franca sobre esse abismo que parece existir entre a produção cultural hispano-americana e nossas terras tupiniquins. Ellen é licenciada e mestre em Língua Espanhola e Literatura Hispano-Americana pela Universidade de São Paulo, a USP, onde atualmente também é estudante de doutorando. Com quase 10 anos de experiência no mercado editorial, ela já traduziu livros para a editora Moinhos, Banderola, Companhia das Letrinhas e outras. Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos com quem faz a indústria livreira. Dona Ellen Maria, bem-vinda à Rede Poderosa.
Muito obrigada.
Finalmente conseguimos!
Sim. Valeu, Paty. Valeu, Caio. Tamo junto.
O editor vai
Bom, vamos.
colocar o barulho da torcida comemorando.
Isso. Demoramos, mas conseguimos. Que nem o Brasil com o ESA. E barra se livrar do Neymar.
Porra.
Eventualmente a gente já consegue.
Por
Graças a
favor.
Deus. Graças a
Foi
Deus.
pras Arábias.
Mas vamos começar do começo, falar do que importa, que é de livro. É disso que eu gosto de falar. Conta pra gente como é que você decidiu que você ia virar tradutora e por que você escolheu o espanhol.
Então, eu acho que eu não escolhi espanhol, não. Espanhol que me escolheu, assim. É meio besta falar isso, talvez, mas eu escolhi ser pilota, mas eu não tenho altura para isso.
Pilota de avião?
Pilota de avião. Eu
Boa!
prestei. Pois é, pois
Mudou
é.
bem, né? Mudou bem de profissão.
A primeira coisa que eu pensei em ser quando, sei lá, quando tinha que escolher alguma coisa, quando você acha que tem maturidade para escolher alguma coisa, foi ser pilota. Eu prestei até a prova da IAR, assim, porque eu queria ser piloto. Fiz cursinho pré-militar, enfim, tudo que tinha que fazer. Só esqueci de ver uma coisa muito importante, que é qual que era a altura para ser piloto.
Pera, qual é a altura para ser piloto?
1,60.
No mínimo?
Eu tenho 1,56, exato. Faltou 4 centímetros aí.
Não
Ah, qual
deixaram
é?
por 0,4. Porra, parece o professor filho da puta da faculdade, né? 0,4.
Exato,
Não te
exatamente.
deram?
Pois é. Não rolou. E aí eu falei, ah, o que mais que eu gosto de fazer? Eu gosto de, sei lá, ler e escrever. Então, o jornalismo parece muito difícil de entrar. Eu lembro que era uma nota de corte muito absurda. Eu falei, ah, então vou para letras. E aí, quando eu prestei letras, eu falei, ah, eu acho que eu vou para o francês, mas assim, sem nenhuma ideia, nem de nenhuma língua, de nada, nada, nada. Eu tinha o verbo to be no inglês da escola e ponto, assim. Aí eu falei, ah, acho que eu vou para o francês. Aí eu falei, vou contar vantagem, como só começa o curso mesmo de francês no segundo ano, falei, nesse primeiro eu vou fazer o inglês por fora, que aí eu já me garanto alguma coisa. E aí eu fiz inglês no primeiro ano e eu falei, ah, não, assim, não é a minha língua. E eu falei, mano, fudeu, então, assim, não vai rolar. Aí eu falei, bom, sei lá, dizem que o curso de inglês já precisa saber inglês. Eu falei, também não vai rolar. Eu falei, então, como que é a próxima? Vai espanhol. E aí foi, de repente eu caí no espanhol. E aí, primeiro ano ainda foi, sei lá, foi mais ou menos. Eu ainda tava ali engatinhando, nas preliminares ali com a língua ainda. E aí, só depois, eu comecei em 2007, 2008 eu comecei a gostar de literatura, assim, em língua espanhola, mas eu tinha muita dificuldade também ainda com a língua. 2009 eu consegui a primeira bolsa, porque na USP tava com convênio, naquela época, a Lula tava convênio com Deus e o mundo, assim, exatamente, fiz o L. E aí eu tentei todas as bolsas possíveis, consegui algumas, e aí a primeira foi para Espanha. E aí, quando eu fui para Espanha e entrei em contato mais com a língua, com, enfim, história da arte, literatura, aí foi quando eu senti que eu tinha escolhido a língua certa e entrei no espanhol. E aí, no ano seguinte, consegui uma bolsa para Argentina. E aí foi quando eu me apaixonei, porque eu, assim, me apaixonei e me desesperei, porque a Universidade de Buenos Aires já chegou falando assim. Eu lembro das duas professoras que eu tive aula. Na faculdade não é de letras, faculdade é de humanidades. Você tem que saber Freud, você tem que saber Lacan, você tem que saber Marx. E aí se desespera que tem um monte de bibliografia que você só ouviu falar, né? Eu, pelo menos, só tinha ouvido falar. E aí ler tudo isso e ao mesmo tempo era um romance por semana para cada matéria. Era uma coisa muito desesperadora, assim. Mas ao mesmo tempo fez com que eu mergulhasse, só fizesse isso da minha vida. Ainda bem que eu estava ganhando para isso, né? E aí depois, enfim, aí já engatei, comecei a dar aula. 2012 consegui uma outra bolsa, fui para o México. E aí entrei de novo, engatei de novo em outro mundo, que é o México, né? É outro mundo. Pronto, não saí mais. Depois disso, foi, falei, a língua me engoliu, na verdade, assim, a língua, a literatura. E eu não, até agora não consegui achar o túnel para sair, mas eu também nem quero, tá tudo bem ficar por aqui, tá quentinho, tá gostoso.
Foi o ápice do deixa a vida me levar, né? Foi, foi,
Basicamente.
foi. Deu tudo
Sim.
certo, graças a Deus. Vem cá, você já passou por vários países, né? Hispanos, parlantes aí. Você sentiu algum preconceito de você ser uma brasileira aprendendo espanhol?
Aprendendo espanhol, o problema não, nunca é aprender espanhol, que todo mundo ali
Eles acham legal.
acham legal, é, exato. O problema é sempre ser brasileira, né? Ser mulher brasileira em qualquer lugar do mundo, você
Legal.
vai sofrer preconceito.
Entendo, eu entendo. A questão é, o português e o espanhol são próximos, aparentemente, né? Tem que ainda funde bastante. Eu pessoalmente falo um português maravilhoso, na minha opinião. E por que que você acha que essas obras hispânicas, né? A gente fala tanto. Eu reclamo muito aqui no podcast que a gente, o Brasil parece ser o último país a receber algumas obras hispânicas. O gringo recebe antes da gente. O povo traduz para o inglês antes de traduzir para o português. E eu fico louca quando eu descubro isso, né? Uma das coisas que deixou a gente mais revoltado foi a Fernanda Melchor. Né, que foi
Sim.
traduzida primeiro para o inglês, foi concorrer a prêmio na gringa para chegar aqui depois.
Sim.
E aí eu fico maluca, porque, cara, pô, tá aqui do lado. A gente tinha que saber desse povo. Quando saísse na gringa, você fala, já li ano passado, divirtam-se, é muito bom, realmente. E acontece o contrário. E aí, eu não sei, você tem alguma opinião de por que que essas obras chegam antes nesses mercados internacionais do que no Brasil?
Eu tenho várias hipóteses. No caso da Fernanda Melchor em específico, México e Estados Unidos têm um mercado que
É, esse é o problema mesmo. Tá colado, né?
não tem jeito, tá colado. E principalmente a Fernanda Melchor, que tá ali na fronteira, basicamente já. Então, é quase um Spanglish ali total. E isso acontece mesmo na fronteira. É que nem o Portunhol Selvagem. Em Goiás, Mato Grosso, né, com o Paraguai ali, ou então se a gente ficar por
Portunhol
ali.
selvagem?
Sim, nunca ouviu essa
Não.
expressão?
Não.
Tem toda uma literatura baseada na língua, nessa proto-língua, mas enfim, podemos chamar de língua, dialeto, enfim, que se chama Portunhol Selvagem. Tem o Wilson Bueno que escreve só em Portunhol Selvagem, Portunhol, enfim. O Douglas Diegues são
Incrível.
autores que usam e abusam desse Portunhol, assim. E isso existe também na fronteira do México e dos Estados Unidos com o Spanglish, assim. E é real, não é, assim, ficcional, é. As pessoas falam assim, eu conheci algumas pessoas, quando eu morei no México, algumas pessoas que eram da fronteira, e elas falam assim, parece, sei lá, piada, assim, mas elas falam misturando uma palavra em cada língua, assim, sei lá, meio pessoas da Faria Lima que vão falar português com inglês, assim, saca? Mas não é pra
Só que essas são
fazer.
legais, né?
What it means, what it means, what it means. Me lembra só aquele vídeo do Porta. Muito bom.
Exatamente. Mas, enfim, voltando ao tema, por que que as obras chegam primeiro na gringa do que aqui? Eu acho que tem uma questão que a gente nem se considera, a gente brasileiro, né? Nem se considera muito latino-americano, né? Eu lembro de alguma pesquisa que eu vi em algum lugar que falava de o quanto que os brasileiros se sentiam latino-americanos era, sei lá, 5%, enquanto países de língua hispânica se sentiam, que também não é tanto, uns 40 e poucos por cento. Sentir como um bloco, né, ali cultural, historicamente, socialmente falando. Isso faz com que a gente já vire as costas para os nossos 13 vizinhos aqui, mas todo o resto dos outros países que falam espanhol. Tem isso já, e nunca foi uma questão política pública, né? O Lula colocou o espanhol como sendo o ensino obrigatório do espanhol na escola em 2010, para começar a valer a partir de 2015, e quando chegou o Temer em 2000, então estava começando quando chegou o Temer, na primeira semana, foi uma, para mim isso é o maior absurdo, um dos maiores absurdos do governo Temer, do golpe, obviamente, foi na primeira semana de poder ele tirar o ensino obrigatório, a oferta do ensino obrigatório nas escolas, assim, do espanhol. E aí, quando você transforma isso, você tira essa política pública, não é para você virar amigo dos seus irmãos aqui, dos seus vizinhos. É para você, de fato, não fazer um bloco. Se você tem uma política liberal, a ideia não é você fazer um bloco da América do Sul, né? É você ficar dependente dos Estados Unidos e de outros países. Então, tem essa questão de que nunca foi uma uma política pública mesmo, de a gente aprender espanhol e olhar para essa cultura. O que chega para a gente de cultura hispano-americana é o que primeiro saiu na gringa mesmo, assim. E eu tô falando de Shakira, Ricky Martin, não tô nem falando de literatura, assim, que é o que primeiro estoura fora para depois chegar aqui, né? É bem, bem bizarro isso mesmo. Na literatura, no, nos filmes, na música, enfim. Tem essa questão também. E eu acho que uma outra questão, que aí tem a ver com um pouco que eu estudei no mestrado, a alfabetização no Brasil, ela só foi obrigatória, só virou obrigatória se alfabetizar no Brasil em 1950, que é o mesmo ano que chega a televisão no Brasil. Então as pessoas aprendiam a ler, ao mesmo tempo já estavam com a cultura visual ali, né? A televisão já começando, e a televisão depois do, né, depois da ditadura, a ideia é comercializar mesmo, todo mundo tem uma TV em casa. Óbvio, né? Ninguém lê e todo mundo vê TV, e aí você coloca todos aqueles programas que apareciam, que a gente sabia que era, vão ali, alfabetizar de outra forma, né? E aí, com isso, a nossa cultura passa muito mais para o visual. E aí, a própria literatura que vem é uma literatura gringa, por conta disso, né? O que chega é a literatura de massa, é o Harry Potter, é o Código da Vinci, enfim, é tudo aquilo que é muito mastigável, uma literatura mastigada, né? Basicamente, do que uma literatura que é mais difícil de ler, que é uma resistência mesmo da literatura latino-americana, que é o que a gente está consumindo agora no Brasil, né? Que é uma literatura bastante difícil. A gente pega 100 anos de solidão, pelo amor de Deus, é muito difícil de ler. A gente se perde mil vezes, muito personagem, enfim, a gente não está nem acostumado com esse tipo de literatura, né? Uma literatura fantástica, a gente não tem isso, né? Basicamente, né? Se a gente for pensar ainda no Real Maravilhoso, é uma coisa que não chegou aqui. Chegou, sei lá, com Guimarães Rosa, mas quem que lê Guimarães Rosa, sabe? Tirando ali um pequeno mercado. Então, obviamente, essa literatura hispano-americana demorou muito para chegar. A questão da língua também tem, pensando em tradução agora, né? O mercado de tradução do espanhol demorou muito mais tempo do que do inglês e do francês, enfim, né? Então, também tem essa questão de a gente, do mercado editorial, olhar para isso e pensar em tradutores, em obras possíveis. Eu acho que tem a ver, e aí eu já estou misturando milhões de coisas aqui na minha cabeça, pensando em crítica literária, né? Muito da que a gente chama de literatura universal, vamos pensar assim, veio a partir dos figurões que falaram isso é literatura universal. E a literatura universal vai entrar, sei lá, vai entrar um monte de literatura europeia, mas ninguém vai colocar os hispano-americanos na literatura universal. E aí, isso não chega, isso não é traduzido, porque se ninguém diz que isso é universal, quem que vai ter interesse em traduzir, né? Então, aí, claro, né, o mercado editorial compra essa ideia da crítica literária, essa é a grande importância da crítica literária, mesmo a de jornal, não estou nem falando dos figurões só de universidade mesmo, os que fazem resenha de jornal, assim, sobre literatura. Eles vão em cima do que é chamada literatura universal dos mesmos países. E aí, claro, o mercado editorial vai consumir o mais do mesmo ali. E vai falar: ah, não tem nem mercado para essa literatura em espanhol aqui. Então, só quando de repente, sei lá, alguém vai falar: ah, e o Borges é bom. E aí traduz o Borges, aí traduz tudo o Borges. O Cortázar, aí traduz tudo o Cortázar. E aí ficou muito tempo nesses, assim, basicamente, né? Mário Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Borges e Cortázar. E ponto, assim. Depois de muito tempo, e muito tempo, eu digo quase agora, basicamente, é que resolveu ali olhar e falar: nossa, temos mais do que isso, assim, sabe? Temos mais do que quem já ganhou Nobel, enfim, né?
Isso me lembra muito a nossa conversa com a Laura da Tabla, né? Que a Tabla está enfrentando talvez esse momento agora. E a Laura falou exatamente isso. Um dos nossos maiores desafios é a formação de tradutores de árabe. Que, né, se a literatura hispana chegou pouco aqui, a árabe, então, a gente está talvez 1.000 anos atrasados, né? Porque eles estão publicando livro desde quando. Então,
Exato.
ela falou muito bem isso. Ela falou assim: olha, isso também virou um papel da editora, de ter que ajudar nessa formação, né? Se você quer traduzir obras incríveis do mundo árabe, você precisa ajudar a formar um grupo de tradutores, que também não tem tanto assim. Então, é muito impressionante como um mercado, e aqui a gente está falando de livro, vai mexer com tanta coisa, né? Política pública, vai mexer com o tipo de aula que se dá, o tipo de estrutura que se pode dar para uma universidade. Ou seja, é um papel muito engrandecedor, né? Rico para a cultura, acho que é isso que eu quero dizer. De novo, um livro. É muito impressionante, de
Sim.
verdade, se você pensar, né? O
Sim.
impacto que pode ter, se deixarem ter.
Exato. Aí que tá, né?
É.
Você pensa que teve governo até semana passada querendo tirar livro da escola, né?
E tem ainda, né, nos Estados Unidos, a gente tá vendo o banimento de um monte de todo tipo. E eu falo disso aqui porque eu sei que a gente gosta muito de copiar tudo que o americano faz. É tanto tempo começar o papel. Ah, tem um gay. Ai, meu Deus, uma criança não pode ler que tem um gay. Ai, um gay beijou outro gay. Ai, meu Deus, acabou o infantil.
Eu lembro de 2011, quando eu dei aula numa escola da periferia de São Paulo, Jardim Ângela mesmo, assim, tava lá. E aí eu dei um curso extra, grátis, sem receber nada mesmo, só porque eu tava, enfim, fazendo as matérias todas de metodologia, de ensino e tal, e eu queria colocar em prática. E aí eu fiz um curso, dei um curso de literatura e cinema. Mas a partir da literatura e cinema, na verdade, o tema era eles saberem falar, assim, argumentar, trabalhar logos com ele, trabalhar etos, patos, assim, trabalhar retórica. E aí, então, a gente trabalhava um conto e numa aula e na outra aula um filme, assim. E eu lembro que eu tive que passar, obviamente, o meu programa para a coordenadora, para ela aprovar o que que eu ia passar para os alunos, né? E aí ela cortou um conto do Caio Fernando Abreu. Ponto. Foi simples assim, ah, eu não gosto desse autor. Claro que a gente sabe por que que ela não gosta desse autor, né? Mas foi simples assim.
Mas assim, uma pessoa aleatória no meio do Jardim Ângela decidiu
A
isso aqui não.
coordenadora. Pois é, eu lembro muito. Até meio feio. Bom, ela não vai ouvir. Foda-se. Mas. Normal, assim. Mas eu lembro dela falar assim, Ellen, você lembra, você sabe onde é que você tá? Você tá num bairro que você vai formar filhos de dona de casa, filhos de pintores, eles não precisam aprender isso. Você não está dando aula para filhos de professor da USP. Tá? É nesse nível, nesse nível. E aí isso é uma escola, assim, comigo, sabe? Isso eu tenho certeza que isso é reproduzido em todas as outras, assim.
Falando então desse papel incrível, né, que um livro pode ter de mexer com tantos mercados diferentes, a gente olha então para o mercado livreiro brasileiro e aí tem as grandes editoras que a gente conhece, que costumam assim traz umas coisas diferentes, costumam reeditar muita coisa, mas também costumam sentar numas coisas aí por anos e anos, né? E o Caio, a gente estava falando outro dia, o Steinbeck, que não é reeditado no Brasil, vai fazer uns 10 anos. Que é um Nobel, mas não vem. Enquanto isso, a gente tem 1 milhão de edições do mesmo livro. O Thomas Mann, que demorou anos para a companhia reeditar. Qual que você gosta, Caio, que você estava falando? Tá tentando me convencer a ler
Thomas
Hans Engel?
Pynchon.
É. E isso a gente está falando de gringo. Nem entramos ainda nos latinos. Mas aí a gente olha para as editoras menores, as editoras independentes, que parecem que estão dando assim um show em trazer esses nomes. E aí minha pergunta é: você acha que essas editoras independentes têm um papel maior na disseminação da literatura latina que ainda não foi publicada no Brasil? Elas têm mais liberdade para ir atrás desses nomes fora do, entre aspas, cânone?
Então, é difícil essa pergunta, assim, porque, claro, né, o que mais vende é o cânone ainda, né, é o Borges, é, sei lá, trouxeram a Companhia das Letras, trouxe a Silvio no Campo, né, é o que vai vender, e claro, eles ainda têm uma aparelhagem de publicidade e marketing absurda, né, começa por aí. Sai um livro pela companhia, ele vai sair em todos os jornais, vai sair uma resenha, vai sair nos jornais literários, vai sair no... Aí vão distribuir para um monte de YouTuber e Instagrammer, e aí eles vão fazer mais publicidade, enfim. Tem tudo isso junto, assim. Mas tem uma questão justamente dessas editoras grandes que, como elas estão pensando muito no mercado, elas ficam no que certamente vai vender, que é esses grandes nomes. E aí a aposta fica para essas pequenas editoras. Teve um gap, para mim foi bem isso, assim, teve um gap das grandes editoras de não olhar para uma tendência latino-americana que de repente ela estourou fora e estourou aqui dentro também. Foi aí que as pequenas editoras ganharam, porque de repente estava todo mundo falando de do novo tal do novo boom latino-americano, né? Pensando nas mulheres escritoras que usam um pouco do terror, um pouco do insólito, enfim. E aí, como as grandes editoras não queriam tanto apostar, porque afinal era um risco. De repente, quando elas resolveram apostar, e que ainda está bem incipiente isso, assim, pequenas editoras já tinham comprado quase tudo, assim, né? E isso continua uma... Agora é bem engraçado a batalha entre as pequenas editoras, né? Eu vejo muito isso, assim. De repente, está todo mundo querendo comprar a mesma autora, né? Samantha Schiblin, a Mariana Henriques, a, sei lá, Solange Rodrigues Pape, a Mônica Ojeda, e aí começa todo mundo querer comprar essas que começam a sair vários livros ao mesmo tempo, né, de escritoras, mulheres escrevendo sobre a mesma coisa, de alguma forma, né? E aí é engraçado, parece até que só se fala disso, assim, como se só, agora a América Latina só escreve isso, e não é. É, e aí eu acho muito legal, porque também tem esse espaço para algumas editoras pequenas, que vai além desse boom, né? Porque eu vejo, sei lá, a Editora Moinhos, Relicário, Mundarel, a Arte Letra nem tanto, mas principalmente essas três, talvez a Jandaíra, que elas ficam nesse mercado que foi uma aposta, mas hoje já não é uma aposta, hoje já é um mercado consolidado, de alguma forma, né? Dessas autoras. E eu percebo que fica ali nesse, mais ou menos nesse tema, mais ou menos até numa faixa etária. É, elas são amigas, eu já sei, né, as panelinhas das escritoras, assim. E aí tem as outras editoras, por exemplo, a Pinard, que vai lançar os clássicos que nunca foram lançados, né? Os clássicos lá da América Latina, mas que aqui nunca tinha chegado antes, tirando, sei lá, os de sempre, né? É, então, ele vai lançar Gabriela Mistral, vai lançar Macedônio Fernandes, o livro que eu acabei de traduzir, que está a campanha, inclusive, agora, que é da Gertrudes Avellaneda, que é uma cubana do romantismo cubano, enfim, vai falar de abolição de escravatura, vai falar de igualdade de gênero numa época, mas da forma que é possível no romantismo, claro. Vai ali questionar o casamento, né, a estrutura do casamento, enfim. A instituição do casamento. Então, existe, por exemplo, essa editora que eu vejo que tem esse movimento de lançar os clássicos, tem a... Para mim, ela é a mais... coloca ali as cores da revolução, que é a P.A. Biru, que é basicamente uma editora de uma pessoa só, assim. E aí você vê todo um trabalho para lançar uns livros um pouco mais diferentes, sei lá, um realismo contemporâneo. Todo mundo vai para esse mundo do insólito, né? Mas tem escritores que hoje fazem literatura realista e que tem ali vários autores que eles estão lançando, a Solange Rodrigues Pape, a Vanessa Londonho, que vai fazer outro tipo de literatura contemporânea. Assim. Então tem esse espaço, a Arte Letra, que foi lançar a Helena Poniatowska, que é do boom, do primeiro boom, lá do boom dos anos 60, né? E que tinha ficado esquecida ali entre os homens, né? Então, eu consigo ver que tem esse espaço e que, claro, como é sempre um risco, as grandes não vão atrás, né? Porque as grandes querem vender a rodo, né? E isso não é tão a rodo, assim, né? Não é, é como a gente estava falando sobre a formação do leitor, inclusive, né? O leitor não está tão... O leitor brasileiro médio não está preparado para ler. Não foi letrado mesmo, né? Não... A gente sabe que para a formação do leitor, para a gente chegar no Machado de Assis, a gente não pode começar pelo Machado de Assis. A gente começa pela Turma da Mônica, né? Aí a gente vai ler um gibizinho, e aí a gente lê uma história em quadrinhos, aí a gente lê um conto do Machado, e aí um dia a gente chega. Né? Tem essa formação do leitor para a gente um dia gostar, né, dessa literatura. E não teve isso para os temas e para a forma que é escrita a literatura latino-americana, né? Então... Como é isso, né? As grandes editoras não querem arriscar, elas querem muito, muito dinheiro. Então, ainda bem que nós temos esse espaço no Brasil, né? Das pequenas editoras, dessa, como a Roca Nova, por exemplo, né? Que você falou, Tabla, é o mesmo, dois selos da mesma editora, né? Mas também tem editoras que são só para teatro, editoras que vão trabalhar só com escritores negros ou só com mulheres, enfim, né? E existe esse espaço de resistência e de busca também, né? É meio, sei lá, toda luta está dentro do capitalismo hoje em dia, né? Vamos falar de Mark Fisher, de realismo capitalista. Todo mundo quer ganhar o seu pedaço ali, né? E se existe essa disputa de grupos, mesmo grupos identitários, né? sei lá, só do grupo LGBT, e aí a gente consegue ver esse movimento de editoras que vão lançar e vão se aproveitar também desses grupos, o que é bom, na verdade, né? O que mais tem agora a gente é livro
Sim.
publicado.
Acho que a gente nunca viveu uma época com tanto nome latino sendo traduzido ao mesmo tempo no Brasil. Eu acho que a gente pode dizer isso tranquilamente, né? E
Sim.
nomes, assim, como você falou, fora do que já se conhece, né? A gente pode ter todos os Gabriel García Márquez traduzido, mas agora a gente tem outros nomes que nunca tinham chegado aqui antes. Então, assim, é positivo. Eu vejo
Sim,
como eu vejo
total.
como um movimento muito bom. E também porque essa formação do leitor brasileiro vai passar por. Eu acho que tem parte dessa nossa. E aí é uma teoria minha. Parte dessa nossa desconexão com a América Latina também é porque a literatura não chegou tanto aqui. Porque a gente reconheceria as mesmas dores, a mesma colonização, a mesma violência. A gente reconheceria muito da gente mesmo no outro, no latino, né? Nos nossos amigos hispânicos. Então eu acho que parte também dessa desconexão que a gente sente é isso, né? Da gente não ter essa literatura tão à mão, que eu espero que agora comece a mudar. Que conecta a gente de alguma forma, né? A gente tem uma conexão com Cuba muito forte, a gente tem uma conexão com a Venezuela muito forte, e ela é além da política, ela é histórica. E eu acho que às vezes quando a gente só lê o jornal, só lê a capa do UOL, o povo fica meio perdido. E eu acredito muito que a literatura é um caminho para essa conexão, assim. Então
Total,
eu tenho muita
total.
esperança nesse novo momento, desse monte de tradução saindo assim. De verdade, eu acho que é um boom que pelo menos eu tô muito feliz de viver. Esse, pelo menos. Tem outros que eu gostaria de. Outros momentos históricos que eu preferia não estar aqui, mas esse especificamente, eu tô achando muito legal.
Quando eu tava traduzindo o Sabe, que é esse que vai sair pela Pinar, primeiro que traduzindo ali eu falei, meu, isso daqui é José de Alencar, velho, assim. Todo adolescente de 12 anos que é obrigado a ler, sei lá, o Guarani, a Senhora, qualquer livro do José de Alencar, poderia trocar, vamos fazer uma substituição, né? Por esse livro tranquilamente. Ou trabalhar os dois, fazer uma comparação e já colocar isso, né? Já que agora na escola, né, é obrigatório a gente trabalhar com, e eu acho ótimo, né? A gente tem que trabalhar com, falar de África, a gente tem que falar de questões indígenas. A gente teria que falar, e pelo menos eu considero isso, que a gente teria que falar de Hispano-América, assim, não tem como, né? É o que você estava falando de nós temos a mesma colonização, basicamente, assim, foi tudo igual. E continua sendo tudo igual, né? A neocolonização continua acontecendo igual. E aí a gente vê essa obra do. Que aí é muito louco, né? Porque José de Alencar, o cara, vai falar sobre a donzela, e vai aparecer a donzela lá também. Só que é uma escritora que escreveu na mesma época. Então, teria muito como casar essas obras e fazer já um estudo comparado. E aí isso seria a formação do leitor, né? A gente conseguir fazer esse trabalho na educação, né? Fazer esse trabalho na sala de aula, trabalhando com espanhol, trabalhando com essa obra traduzida, porque agora vai ter, né, essa obra traduzida. Então, essa é a grande possibilidade de a gente conseguir colocar esses livros na sala de aula, porque aí que começa a formação de leitor mesmo, para depois criar um mercado adulto para essas pessoas que sabem, né, ler e se identificar com isso.
Você comentou, né, que você morou em vários países latinos, na Espanha, e agora você está morando em Portugal. Agora que você vive em Portugal, a sua visão do mercado editorial brasileiro mudou?
Eu não sei, na real. Minha visão do mercado português é muito porcaria. Não che nada chegou aqui ainda.
Compartilhe. Você tá brincando?
Nada chegou aqui ainda. Claro, tem algo de América Latina que chega aqui, de América Hispânica que chega aqui. A Fernanda Melchor já chegou aqui, a Samantha Schiff, a Mariana Henrique já chega. Essas já chegaram aqui, claro que já chegaram aqui, né?
Mas
Elas já
chegar
chegaram
na
mais.
gringa primeiro também.
Exatamente, sim. Mas é só isso que chegou aqui, entende? Tem isso, sim, né? E aqui, mesmo o Brasil, chega o que saiu pela Companhia das Letras. Porque, claro, tem uma Companhia das Letras versão Portugal, né? Então, esses livros saem aqui. Então, os grandes nomes contemporâneos, sei lá, vamos pensar no Torto Arado, quem já ganhou algum prêmio, né? Eles chegam aqui e são vendidos bem. Mas é o um mercado, vamos pensar que Portugal tem 10 milhões de pessoas, assim, é um mercado muito menor do que o mercado de São Paulo. E o mercado de São Paulo é gigante, né? E é rico, diverso. Não, aqui eles consomem um pouco mais do mesmo, assim, eu percebo isso, assim. Então, pelo menos daqui eu não tenho o que dizer, assim, é um mercado bem ruim. Para você ter uma noção, só saiu uma obra até agora, que vai utilizar o gênero não binário, por exemplo, a linguagem não binária. Uma obra, e não, quase nem se fala sobre isso. Tem uma resistência, bom, língua portuguesa aqui a gente sabe, né, a resistência que tem. Eles não consideram nem o que a gente fala no Brasil português, né? Eles chamam de brasileiro, brasileiro, o que é bizarro. Então tem essa questão, e isso é evidente, assim, então é quase uma literatura exótica mesmo, né? Para eles, tudo que é fora da Europa é exótico. E não é uma visão rancista minha, mas é um pouco ranço também, né? Tem esse ranço, tá presente, mas não é só isso. É o que eu percebo como, sei lá, análise de mercado editorial daqui, assim. O que eu consigo ver passeando, né, passeando nos países que eu morei, a gente ainda só, no Brasil, por mais que tem, tá aumentando esse mercado editorial, olhando para os países hispano-americanos, ainda tem muita coisa que não chegou. Ainda tem muito país que a gente ignora, a gente não sabe nada sobre nada, nada. América Central, o que que chega na América Central? Sabe? Como se não existisse. Existe México e América do Sul, e mesmo assim, América do Sul, nós não sabemos absolutamente nada dos países do norte da América do Sul, né? O que que chega da Bolívia? O que que chega da Bolívia? Nada, assim. Agora, ainda bem, vai sair um livro contemporâneo. Agora eu não vou lembrar o nome dele, olha só, eu não esqueci, eu não anotei. Eu sei que eu lembro o nome do livro, mas está para sair. Chama Seul, São Paulo. E o cara é da Bolívia. E ele vai falar de Seul e São Paulo. Então, é muito incrível, é muito incrível. O livro logo, logo mais sai. Ele já saiu por umas três editoras pan-americanas. Ah, e isso é uma questão. O interessante que eu percebo da América Hispânica é que o mesmo livro, sei lá, posso pensar na Liliana Polanzi, que acabou de sair aqui. Saiu, nem lembro agora por qual editora, mas saiu o livro da Liliana
Mundaréu.
Colanzi Mundaréu. Tô com ele aqui. Ustedes brillan en lo oscuro. Eu não sei como é que saiu o nome em português, alguma coisa parecida com isso. E esse livro, ele saiu uma edição na Argentina, uma edição na Bolívia, uma edição no México. Pois é, não sai uma edição do livro e ela é vendida para todo mundo. Todo mundo consegue ali fazer o seu país, né? Consegue fazer a sua edição também daquele livro. Não vai mudar o texto, mas vai mudar quem é que vai receber. E isso dá muita oportunidade para que não seja só as grandes editoras, sei lá, a gente vai ficar com a Anagrama, né, que é da Espanha, a gente vai ficar com as mesmas editoras grandes, a Penguin, sabe? E vai vender para a América Latina inteira. Né? Então, isso é muito interessante, que é uma coisa legal de se pensar. Por que que, né? Por que que será que o mesmo livro, o miolo é o mesmo, né? Mas muda ali a cara do livro, a capa, e quem é que vai receber? Então, a valorização do mercado local, sabe? Acontece muito mais do que no Brasil, porque no Brasil, querendo ou não, são. Agora a gente tem, né, as pequenas editoras, mas tem os grandes conglomerados que vão comprando tudo, né? A Companhia das Letras tem, sei lá, uns 15 selos, né? E mais umas 15 editoras dentro dela, assim. Então é muito louco de a gente perceber isso, assim. Que, na verdade, são as mesmas pessoas que estão ganhando dinheiro, né?
Ou seja, tem oportunidade quando o mercado ele não é tão concentrado, tem oportunidade mais oportunidades para os autores serem vistos, né? Tem mais editoras que podem comprar seu e vender. Por outro lado, dependendo da editora que te compra, você vai ter menos livros na praça, porque uma grande editora talvez ponha mais. Ou seja, tem os dois lados da moeda, mas acho que, de qualquer maneira, o primeiro passo é ter o livro. Fazer a tradução do livro, chegar nas pessoas. Porque depois é o capitalismo toma conta. Se você põe 300 livros na praça, vende 300, imprime mais 300. E aí eu vou recomendar para todo mundo, imprime mais 300. E assim vai indo, né? Tem que começar de algum lugar. Então acho que essa é uma coisa muito interessante, assim, de pensar no papel das pequenas editoras, não só como quebrando um monopólio de mercado também, mas esse alcance que às vezes eu acho que elas têm. Elas vão chegando ali no miudinho dos nomes, né, que as grandes editoras ignoram. Eu sinto, às vezes, nem como uma formiguinha mesmo, que, pô, vou atravessar aqui a fronteira, ninguém tá olhando aqui. Tá todo mundo lá falando com a Schwebling, como é que você fala o nome dela? Schwebling? Eu tô
Sei
falando
lá,
Schwebling tudo errado.
Schwebling, é.
É, tá todo
Não
mundo
sei.
olhando lá, eu vou virar aqui pro lado e vou pegar essa fofa que ainda não saiu no Brasil, eu não vou
Exato.
levar. É um trabalhinho de formiguinha também, não é um trabalhinho difícil, não?
Total, total. Não, e por isso que eu acho muito incrível, porque além de a gente ter, sei lá, umas 10 editoras publicando latino-americano no Brasil, a gente ainda tem as grandes, né? Porque eu nem tô falando das grandes, né? Tô falando das pequenas, assim. Então, isso que é mais legal, melhor mesmo de. E a gente tem mercado para isso. Realmente, assim, as editoras continuam lançando livros por conta disso, né?
Eu acho que também tem um detalhe de que as editoras pequenas, né? Porque o capitalismo não vai melhorar, na verdade, ele só piora. Acaba forçando a mudança de postura das grandes editoras também, né? A gente tava comentando antes de começar o programa aqui, a gravar, sobre a Companhia das Letras, que tava morna esse ano inteiro, a gente já tá no mês 9, né? E de repente lançou um livro de um argentino, que é o único livro dele, que fala, reconstitui a vida dele com a mãe, de culpa e. Que seja, que é uma parada que não é do feitio da Companhia das Letras nos últimos anos, pelo menos nas últimas 2 décadas, que eu tentei apanhar e não é, mas isso só foi possível pelo trabalho de editoras menores, editoras pequenas, em trazer essas novidades e despertar esse público, tornar esse público um pouco mais volátil também, né? Descentralizar um pouco a forma como se conversa a literatura latino-americana. Nesse momento, por mais que seja uma concentração ainda pequena perto do potencial de mercado que o Brasil tem, fez a companhia se coçar, já é uma coisa boa, porque se alguém tem dinheiro para trazer a obra para cá, é o grupo, né?
É o mínimo que eles fazem. Eu tô reclamando. Isso pode esquecer, né? O cara já falei mais uma
Eles têm
vez.
que
Que é
reclamar quem
o
tem dinheiro,
patrocínio da
velho.
companhia. Acabou, porque a gente reclama deles todo episódio. O mínimo, né? Vendendo Jorge Amado a R$ 200, vamos
Pois.
trazer um argentininho, assim, né? Um amigo nosso aqui. Agora vão reimprimir a dinamarquesa, Tove Divilantes, não sei falar, que tá, ó, acho que 20 anos no Brasil. Vão trazer de novo. Então, assim. Eu vejo, eu não bato palma pra companhia, não. Eu acho que é o mínimo que eles têm que fazer. Eles ficam reeditando livro sem parar, com tanta gente boa para trazer para cá, assim, que eles nunca nem se coçaram para buscar, entendeu? Então eu concordo. Eu acho que o Caio, na minha visão, é isso mesmo. Tem esse ponto de mexer no mercado, né? Colocar aquela a chaminha na bunda dos grandes e falar: ó, tá vendendo. Mas a companhia também fez isso com o brasileiro, né? Por exemplo, só puxou a Aline Bay depois que ela vendeu um monte numa editora menor, ganhou prêmio, aí puxou ela.
A Micheline Verunsky é a mesma coisa.
A mesma coisa, é verdade. Quer
É
dizer,
isso aí.
eles estão de olho, eles esperam primeiro alguém testar antes e aí vão lá.
Sim.
Mas, ó, por exemplo, um movimento interessante que a gente tem visto numa editora grande, não necessariamente falando de literatura latina, mas de ficção científica. Eu e o Caio, a gente tem acompanhado muito a Aleph, que também vinha numa onda de 2 anos de republicar a mesma 25 edições de Duna, né? Cada caixa tinha uma cor diferente. E finalmente estão trazendo as mulheres da ficção científica, estão trazendo nomes da ficção científica que nunca tinha nem chegado aqui no Brasil. Ou seja, é um movimento de uma editora grande que também vai para a diversidade, que também a diversidade está vendendo agora, né? Enquanto está vendendo a diversidade, estamos
Exato.
indo.
É, mas essa é a questão, né? É o que tá vendendo agora. A ficção científica tá no boom, tá no melhor momento da ficção científica do século XXI, é óbvio, né? Mas do século XX, desde os 60, assim, né? Tem todo um movimento que começou, na verdade, vamos pensar no cinema mesmo, né? De agora só sai distopia, 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 porque ninguém consegue mais pensar em utopia, ninguém consegue pensar numa outra possibilidade de mundo. Então, se é a ficção científica que vai criar essa possibilidade de mundo, então vamos agarrar ela. E aí, agarrando o contemporâneo da ficção científica. Mas peraí, a gente precisa de uma formação de leitor, então vamos lançar os clássicos. E aí, os clássicos a gente não pode mais olhar só para homem, a gente vai olhar para mulher também. Então, é toda uma tendência, na verdade, que é de ganhar dinheiro, né? E aí, agora, se ganhar dinheiro é a ficção científica, então tá todo mundo lançando. A Globo tá lançando selo de ficção científica também, né? Então, é isso.
Vem aí.
Pois é.
Tem muita ficção científica latina?
Pô, muito,
Não chegou
bastante.
aqui muito, né?
Não,
Eu
ainda
tento
não,
pensar
não.
em títulos, mas eu não consigo pensar em nenhum.
É isso, sim. A gente não consumia nada de América Latina. E de repente agora a gente consegue, já chegamos nos principais ali, né? Ou e nas principais. Então agora vai começar a ter esse movimento. É, tem muita, principalmente mulher, escrevendo ficção científica agora. Então tem esse movimento acontecendo, mas ele é sempre aos poucos, né?
Esse eu vou enlouquecer. Já vou até separar um espaço na bagunça. Quando começar a
Onde?
publicar, Já vai que, ó, mulher latina, ficção científica da mulher latina.
Pois
Vai
é.
ser uma loucura, vai ser uma loucura.
Eu acabei de ler um, deixa eu ver se ele tá aqui. Acho que não vou achar fácil assim. Tão fácil eu não vou achar. Eu acabei de ler um muito bom de um argentino, é homem, mas escreve bem, que é o Michel do Tinieblas.
Gostei. É homem, mas ai, escreve bem, então vote, vai.
Se chama La Infancia del Mundo. É maravilhoso. Acabou de sair em espanhol. Saiu, obviamente, pela Anagrama, né? Saiu por uma grande editora. Mas esse certamente vai sair no Brasil e é uma ficção científica muito divertida, assim, e muito boa, muito bem escrita. Então, esse certamente logo mais está aí. Mas tem outros vários nomes que eu poderia citar, não só de ficção científica, mas de nomes que ainda estão faltando aqui.
Vamos então, acho que minha última pergunta pra gente nesse episódio seria te pedir algumas recomendações pro pessoal já ficar covidinho pronto. Quando tocar aqui, falar, ah, tinha falado que o cara era bom, essa mulher era boa, ou essa pessoa era boa, vou pegar, deixa aí, dropa uma listinha pra gente ficar esperto.
Tem dois nomes que são assim, eu já indiquei para tudo que é editora, assim, é quase basicamente os nomes que eu falo assim, como assim não saiu nenhum livro da Rita Indiana, que é da América Central, né? É das ilhas. E não chega. E aí a explicação que me deram é a mesma explicação que me dão quando eu falo assim, por que que o Yuri Herrera, que é mexicano, ainda não saiu no Brasil? Não faz sentido, porque vende muito, é muito bom, e por que que não chega? Porque eles têm agentes que cobram caras. Porque ainda tem
O
essa, né?
problema não é nem. Entende? Aí já tem mais uma etapa para
É.
superar, entende? Ou seja, as pequenas também não vão conseguir chegar tão
Não,
fácil nesses
exatamente.
nomes. Entende? Tem que ser
Exatamente.
uma grande editora.
Porque justamente isso, assim, é um grande nome, já saiu na gringa, já tem vários livros traduzidos, então. Cresceu no mercado externo e a gente entra no mercado externo, né? E aí, claro, para comprar a gente compra em dólar. Também não estamos tão bem assim para ficar pagando em dólar, muito mais as pequenas editoras. Então, são os nomes que eu estou esperando chegar, seja lá para qual editora, assim. E eu já sei que eu não vou traduzir, porque provavelmente vai ser para uma grande, e as grandes já têm a sua panelinha, assim. Mas que chegue o Yuri Herrera e a Rita Indiana. Esses são os principais nomes. São contemporâneos, estão vivos, escrevendo loucamente. Assim. São os primeiros nomes. Aí tem clássicos que ainda não chegaram, que tem vários, tanto homem quanto mulher. Tem, eu vou citar de novo o Sabe, da Pinard, que acabou de sair, porque ainda bem que chegou. E a Pinard vai lançar mais uns três clássicos esse ano, assim. Mas ainda falta sair várias mulheres. As mulheres é o que mais falta, né? Que escreve desde sempre, mas. Ainda é bastante incipiente essa busca. Mas tem um livro que chama El Pez de Oro, né? O Peixe de Ouro, do Gamaliel Shurata, que é um livro que só se fala, não, sei lá, não só se fala dele, mas se fala muito dele na América Latina, se estuda muito a obra do Shurata, e nem, assim, ninguém vai citar esse cara por aqui ainda. É isso, a gente está começando agora, né? O Badiero acabou de sair, né? O César Badiero é um dos principais grandes nomes da América Latina e ele acabou de sair, assim, também. Ele saiu no ano passado. É isso, não tem como ficar aqui. Como assim essa pessoa ainda não apareceu no mercado editorial? É difícil mesmo, né? E é um. As próprias editoras e os editores estão estudando ainda a América Latina para saber o que que de fato. E ler essas obras todas, né? Então, mesmo que domínio público, o Horácio Quiroga, por exemplo. Que é muito bom, maravilhoso. Ainda tem livros publicados no Brasil, mas não é a sua obra completa. E é um cara que deveria ter sua obra completa publicada aqui, que nem o César Badiero, assim. Tem uma mulher que vai sair provavelmente esse ano, que é a Harmonia Somers, que é uma uruguaia, que eu tô querendo trazer ela, sei lá, eu não sei quantos anos que eu falo de trazer a Harmonia Somers para o Brasil, e aí. Mas tem ainda outro nome que precisa sair: a Maria Luísa Bombal precisa sair, assim. Essa eu ainda estou na busca de ver se sai com a minha tradução. Tem tantas outras dos anos 50, anos 60, principalmente, não só Argentina, né? Mas é o que pelo menos eu consegui ler, assim, e tem vários nomes bons. E eu tenho os meus preferidos, mas aí não vai sair. Não está nem na hora de sair. Porque é isso, né? Primeiro que é escritor homem, que agora está saindo escritora mulher. Então, se eu falo assim, ah, eu queria traduzir esse homem. Eu falo assim, ah, não, a gente está trazendo mulher agora. Então, que são os dois autores que eu trabalhei no mestrado, que eu realmente acho a obra desses dois caras muito sensacional, que é o Sérgio Bizio, argentino. Os dois são argentinos, o Sérgio Bizio, que tem uma pegada de humor que eu acho que caberia para um mercado brasileiro meio Luiz Fernando Veríssimo, assim. Porque é uma coisa bem tranquila de ler, mas que vai dar graça, meio Paulo Leminski, assim, tem essa gracinha, Dalton Trevisan, enfim, eu consigo ver uma linha de leitura para quem for ler Sérgio Bizio, assim. E o Carlos Busquet, que vai mais na linha, não é policial, mas é a novela negra, assim, é um pouco mais dark, mais violenta. E eu acho a obra do Carlos. Ele só tem dois livros. Depois ele morreu. Esses dois livros tinham que vir para o Brasil. E tem uma literatura policial, a novela negra tem um mercado editorial, assim, e tem um público leitor para isso, né? Mas é isso, o público leitor de novela policial não é latino-americano, é em inglês, né?
Sabe o que você está falando? Eu estou pensando na nossa conversa com o Paulo da Pinagem, que eles trouxeram a Mistral, né? Que é clássico, Nobel, Escambau, né? A companhia trouxe. E ele falou: cara, a gente ligou lá pro pessoal que cuida do material dela e ele gira uma doação à igreja. Ou seja, tem clássico que os caras não trazem porque não quer mesmo. Puta merda.
Sim,
É
tá
só
cheio de
ligar
domínio
lá e
público.
perguntar.
Sim, domínio público,
Puxa
muita coisa.
vida. Eu e o Caio ficamos assim, com cara de bunda, né? Porque a gente achou que, meu, tinha sido um puta processo. Trazer uma Mistral, uma Nobel.
Nada.
Porra! O padre só queria uma cesta básica, uma coisinha lá, pronto, enfim.
Sim, você estava falando acho que foi sua primeira pergunta, ou segunda. A segunda pergunta. Você falava da a língua espanhola, ela é muito próxima, né, do português, e por que que a gente não olha para esse mercado e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, da proximidade da língua. O que que a gente tem de galego? Galego é mais próximo ainda. Não tem nada de galego traduzido para o português, entende? Não é a proximidade da língua que vai dizer, é o que o mercado manda, né? E não tem a ver com proximidade, nem espacial, se a gente pensar nos nossos vizinhos, nem de língua, porque nem não é, o galego tá aqui, tá, tudo bem, tem um oceano no meio, mas a língua é muito próxima ao galego, a gente consegue ler, tirando uma coisinha em outra que a gente vai torcer assim, não vai entender, mas não é isso, não é a proximidade da língua que vai fazer o mercado.
E o que torna ainda mais esquisito é que, tipo, a gente não consegue reconstituir, tipo, um século da parada, porque a gente não sabe nada dos modernismos que rolaram. É como se o modernismo tivesse rolado no Brasil e na Europa. Ponto.
O Brasil é um unicórnio.
Sacou?
O que é assustador!
A literatura argentina começa, sei lá, quando Borges decide publicar o primeiro conto dele em 30 e pouco, eu acho, um negócio assim. E depois só no século XVIII. Literatura chilena quando o Bolaño começa a publicar.
Pois.
É mais ou menos por aí.
A do
Uruguai é
Peru é o
quando.
Vargas Llosa.
Isso aí.
Talvez a famosa também na gringa, Isabel Allende, né? Que
Sim.
hoje já é mais americana que latina, talvez um pouquinho, mas quando eles começam a publicar, aí começa a literatura do Peru. É isso. O Brasil tá nesse
Por aí.
nível mesmo, realmente.
Você não consegue entender, tipo, como movimentos culturais basilares na época mais efervescente do mundo estavam acontecendo aqui do lado, pô.
Mas se a gente pensar no modernismo, o modernismo ele foi um movimento não só, mas principalmente de poesia, né? Aí ferrou,
Aí
né?
ferrou, pô. É
Não
isso.
tem. Pra gente, a gente não lê nem a poesia brasileira, nem a poesia gringa, a gente vai ler, quanto mais a poesia latino-americana modernista. Não vai rolar de
Que a
trazer.
Mistral tá aí, né? Inédita.
Caio,
Pois
é
é.
só pra você, Caio. Eu vou fazer um livro pra você. É isso que vai ter, Caio.
Eu
Mas
aceitaria.
ó, tem um podcast que eu ouço muito, acho que é super conhecido, que é o Foro de Teresina, né? E vai falar de política do Brasil e tal. Eu assisto ele todo final. Assisto não, eu ouço ele todo final de semana. E o Fernando lá, que é o apresentador, é muito engraçado. A cada mês ele vai citar uma frase, um verso do Altasor. Assim, que é do Vicente Huidobro, que é um chileno, que é o autor favorito do Fernando, assim, Fernando Barros e Silva. E é muito louco, porque eu fico pensando, ele fica citando, e eu tenho certeza que os caras não vão atrás, porque ele vai falar Altasor, né, e ele vai falar da obra chilena, e a obra chilena não. E é poesia modernista, né, é vanguardista, assim, não vai chegar, assim, não adianta, assim. E
Do
é.
Rui
Esse
Dobro, só a
monumento.
título de informação, tem uma plaquete que ele fez sobre a Torre Eiffel, publicada no Brasil.
Pois
Com
é. E é um absurdo.
tiragem limitada, feita manual. É isso.
É um absurdo, assim. É o escritor vanguardista, sabe? Mas eu digo que é o escritor vanguardista, mas tem trocentos mil. A poesia modernista, né, pensando ali na mesma época do Brasil, que é a chamada poesia de vanguarda na América Latina, é imensa. Tem trocentos mil ismos, né? Não é só o modernismo, né? O surrealismo, assim, alguma coisa que chegou aqui no Brasil, né? Tem trocentos mil ismos. É maravilhoso. Só que é isso. É quando a gente vai para poesia. Não tem, não tem. Nem eu já nem isso eu já não cito há alguns anos já. Que eu sei que a editora não vai comprar.
Mas eu confesso que eu tô muito feliz de ter aprendido sobre o portunhol selvagem. Eu vou falar agora que é isso que eu falo pros gringos. Sempre que eles me perguntam, eu falo portunhol. E agora eu vou falar portunhol selvagem, que tem até um tom mais, né? Mais assim, foda. Eu amei.
Ah, eu recomendo a leitura do Wilson Bueno e do Douglas Diegues,
Eu
que
vou
são
procurar
dois
real.
autores que escrevem muito bem e escrevem assim.
Ou seja, tem opção. A gente tá na melhor fase do mercado, para quem quer ler latino, hispano-parlantes, dizem por aí. É só procurar que tem. As pequenas editoras estão arrasando. Ah, vai sair a sua tradução pela Pinage. Tá no ar a campanha, inclusive. A Pinage, se vocês lembram, o Paulo já esteve aqui. Eles fazem tudo pelo Catarse. Já garanti o meu. Ainda comentei lá na Pinage, você viu? Comprar só pra... Que aí eles te chamam pra fazer as obras.
Boa, boa. É,
Essa é a
não,
minha
e
ideia. Todo
eu
mundo
preciso.
vai lá na Pinage, compra e escreve no Instagram. Comprei só pela tradução da Ellen. Que aí ela ajuda também a trazer o resto.
Eu preciso que a campanha dê certo para eu ganhar outra metade do trabalho. Eu ainda só recebi
Tá lá,
50%.
pessoal. Vamos comprando, comprando. Tá no ar, tá no ar. Eu vou pôr o
Você...
link no YouTube. Quem
Boa.
ouvir a gente pelo YouTube vai ter o link da campanha, onde ficam os links aí. É só clicar aí direto e apoiar a campanha da Pinage. É livrão, é só o que eu tenho a dizer, porque eu só vi o sumário, mas assim, já.
É bom, é bom. Ó, para terminar com uma notícia positiva, a gente está falando de poesia agora, né? É, tem uma editora que lança poesia. É para isso, é uma editora para poesia e está lançando vários já. Já lançaram mulheres, poetas hispano-americanas que a editora Jabuticaba é de poesia.
Muito bom.
É
Então,
boa.
fica de olho, cara, já conhece, quer procurar, mas muito bom. Então, a dica principal é essa, além da listinha que você deixou aqui pra gente ficar de olho, quando vier, ficar de olho na editora Jabuticaba, quem conhecer mais da poesia latina. Gostei. Mas assim, né, Ellen? A gente tem assunto pra 1 milhão de anos.
Sim.
Então, é a primeira vez que você aparece aqui no podcast depois de um ano da gente falando, mas não vai ser a última. Eu já até tenho ideias para próximos temas. Nos aguarde, a gente vai falando. Mas muito obrigada, de verdade, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente, dar essa aula sobre como a gente é ruim.
Mas a
Basicamente.
autopenitência é uma parada latino-americana, né? O programa é
Total.
temático.
Desculpa, o
É um
catolicismo e tal.
meta-podcast isso aqui.
É isso, é
Exatamente.
Inception, de latinidade, basicamente. Mas obrigada, você aí desde Portugal, falando com a gente no final do dia. Obrigada de verdade. Foi uma aula e aguardamos você.
Demorou, conta comigo. Tamo
Casa
junto.
aberta.
Valeu.
Muito bom, Carlima. Temos um episódio?
Temos o episódio.
E tchau.
Tchau. I want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.